Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Comercial. Não é o Diogo Beja.
Não és.
Ah, não é Joana.
Não sou a Joana.
Que engraçado. O que é que se passa aqui hoje?
Isto trocaram-nos as voltas.
Pois é, e cá estamos.
E cá estamos nós, a assumir aqui o Já Se Faz Tarde.
Eu sou o Pedro Andrade.
Eu sou a Tecas.
E muito, muito boa tarde. Venha daí, nós estamos consigo até às 7.
Eles acordaram mais cedo hoje.
E nós mais tarde.
E nós chegámos mais tarde.
Também sabe muito bem de vez em quando.
Ah, então não sabe. Mas olha, sinto-me um bocado que esta guerra com a Cidade FM está a continuar e começa agora. E está a continuar por mim também. Porque o contrato era que, é que eu não fazia o programa concorrente ao meu ex.
E não é
e
que...
agora estou aqui.
Bastou um mês.
Eu sinto que estou. Bastou um mês. Eu sinto aqui um ligeiro sentimento de traição. Espero que eles não me levem a mal, mas os meus antigos ouvintes até podiam vir aqui hoje.
Eu acho que sim.
Ver aqui como é que se safa.
Como é que isto está a correr? Eu acho que está a correr bem, não é? Entretanto, olha, Carol G, para começarmos em grande, ela que tem um porco, dois cães e um papagaio em casa.
Sabes os nomes?
Não, isso já não. Já é demasiado.
Já era demasiado para ti. Pronto.
Mas agora temos muito salário para começarmos o Já Se Faz Tarde. Vamos a isto. Boa terça-feira com a Rádio Comercial.
Já Se Faz Tarde.
Não cá está a Diogo Beja, também não cá está a Joana Azevedo, mas estou eu, Pedro Andrade. Está também a Tecas, é o possível até quinta-feira.
Ah, não digas isso assim, é o possível.
E é bom?
É bom, não é?
É muito bom, é muito bom. E agora, vamos falar.
É mau é para eles que acordam mais cedo.
Pois é. Cada um tem o que merece, é o que costuma dizer, e nós acordamos mais tarde um bocadinho.
Pois é, é verdade.
Só vantagens do Já Se Faz Tarde. Entretanto, temos que falar aqui de um concurso de sósias muito especial, na verdade. Eu diria que é o It Boy do momento também de Hollywood,
sim,
não é? O Timothée Chalamet, que no fundo, isto aconteceu no fim de semana, um concurso de sósias.
Exatamente.
Para encontrar o mais parecido com o ator, que, aliás, apareceu de surpresa.
Ele apareceu de surpresa.
Este
ele passou
é
por vários sósias. Ninguém reparou que era ele, porque ele estava de máscara. Uhum. E depois, entretanto, revela-se e apercebem-se que o verdadeiro está lá. Mas houve então, neste fim de semana, um concurso para encontrar sósias do Timothée Chalamet. E o que é que acontece?
Chalamet, é o que podes dizer.
Chalamet, porque eu disse o quê?
Porque tu és disléxica.
Eu sou às vezes.
Em algumas palavras.
É algumas vezes sou.
Mas portanto estás aqui a cumprir com o que tu prometeste no início quando chegaste cá à Comercial. Que de vez em quando falhas em algumas palavras, em alguns conceitos.
Foi sem querer. Mas acontece que o prémio para este concurso era 50 dólares e tu tinhas de. Não era só desfilar, tu não tinhas só desfilar,
pois
tinhas
é.
Também de responder a algumas perguntas do género: o que é que tu fazias para mudar o mundo ou como é que conquistarias a Kylie Jenner? E portanto, o vencedor ganhava 50 euros. Isto não correu muito bem, porque entretanto a polícia apareceu e acabou com aquilo tudo. Portanto, o vencedor recebeu 50 euros, mas entretanto a organização foi multada pela polícia. Portanto,
e não foi só em 50 euros, certeza absoluta.
E não foi só em 50 euros, não. Foi um bocadinho mais. Mas isto leva-me a pensar. Já te disseram que tu és parecido a alguém?
Já
participavas num concurso de sósias de quem?
Pelo que me dizem colegas daqui da empresa e amigos também, eu deveria participar num concurso de sósias do Gonçalo Ramos.
Ok, faz sentido.
Faz sentido, Tecas.
Tens o cabelo...
Eu acho que não. Dizem que é o cabelo, o sorriso também.
Ok.
Algo assim do género.
E jeito para a bola?
Zero jeito para jogar a bola.
Pronto, mas tu ao lado dele, portanto, passavas por um bom Gonçalo
Ramos.
Dizem
que sim, que eu passava por um bom Gonçalo Ramos. E no teu caso, Tecas?
Olha, já me disseram várias vezes que eu no futuro...
No futuro.
Não é agora, não é agora que eu sou parecida, mas no futuro irei ser parecida com a Helena Isabel. Vê lá se consegues ver.
Não.
Não consegues. Olha, eu fiz este exercício ali na sala de produção da Rádio Comercial e disseram: olha, muito bem, e quem me dera. E é verdade. Se eu chegar à idade da Helena Isabel como a Helena Isabel é, eu fico mesmo muito, muito feliz.
Muito bem.
E portanto é isto. Tipo, eu no futuro vou ser sósia da Helena Isabel, é o que dizem.
Portanto, Gonçalo Ramos deste lado, Helena Isabel deste.
Exato.
Acompanhá-lo até às 7 da tarde no Já Se Faz Tarde.
Sim.
Bem bom, não é?
Somos mais parecidos com eles do que com a Joana Azevedo e o Diogo Beja, na verdade.
Sem dúvida. Aliás, fizemos um vídeo também para as redes sociais da Rádio Comercial em que tentamos simular Diogo Beja, Joana
Azevedo. Com algum sucesso.
Eu acho que com algum sucesso. Acho com algum sucesso. Já agora, se também é parecido com algum famoso, é sósia de alguém, 910033759, mas queremos provas.
Sim, não vale a pena dizer, eu sou parecido
com. Claro que não, tem de nos mandar a sua selfie para podermos comprovar se é ou não parecido. Nós vamos fazer a avaliação completa ao seu grau de parecenças com o seu sósia.
Exatamente.
910-033-759.
Já Se Faz Tarde na Rádio Comercial.
Vamos agora ter aqui um espaço na Comercial para falar consigo sobre conceitos que, na verdade, têm de ser normalizados.
E a verdade é que vai ser a rúbrica mais curta da história da rádio, porque vai ter apenas 3 dias.
3 dias.
Portanto, não é tão estranho assim. Hoje vou falar sobre a relação especial que tenho e que temos, espero eu, com o primeiro carro. Portanto, eu estou a atravessar o processo de separação do meu primeiro carro e tem sido uma despedida muito difícil. Há 2 ou 3 anos que eu devia ter feito, mas só agora é que estou no real processo. Acho que precisei desses 2, 3 anos para fazer o luto, mas mesmo assim está muito difícil. O meu pai não percebe, tem amigos que dizem que é só um carro, mas não é só um carro. Não pode ser só um carro, pois não, Pedro?
Não é, o primeiro é muito especial.
É o meu primeiro carro. Uhum. É diferente, é especial. E portanto eu acho que nós devíamos normalizar e respeitar a relação com o primeiro carro, porque é especial. Pedro, tu lembras-te do teu primeiro carro?
Lembro, sim, senhor.
Qual é que era a matrícula? Não digas. De que cor é que era?
Vermelho.
Muito bem. Qual é que eram as letras da matrícula?
EX.
Ok. Tinhas nome?
Não, não, calma, isso não tinha, não cheguei a ter. Okay, mas é de 93.
Muito bem.
A gasolina. E fazia muito barulho. Mas era o meu carro e era muito especial.
E não foi difícil desfazer-te do teu primeiro carro?
Do meu Ford Fiesta vermelho foi muito difícil.
É que eu estou a atravessar um problema muito grave, porque eu preciso, pá, mesmo de me desfazer dele, porque ele, coitado, sofre. Já vai na terceira embreagem, já falha as luzes, já falha o painel de instrumentos. Portanto, ele está mesmo,
nas últimas.
Eu preciso mesmo de um. Eu costumo dizer que eu acho que ele não quer procurar um novo dono, ele só quer morrer em paz. E eu não o deixo, porque eu tenho uma relação muito especial com ele há 14 anos.
Mas tens que largar a mão. Tens que largar a mão do teu carro.
É difícil, é uma relação. Mas tens de respeitar. E eu acho que as pessoas deviam normalizar a relação com o primeiro carro. Eu aposto que os nossos ouvintes têm uma relação também muito próxima com o primeiro carro.
Claro.
Alguns deles, se calhar, ainda estão com o primeiro carro.
Será?
E estão a atravessar o mesmo problema que eu.
Claro. Matrícula, sabes as letras do teu primeiro carro?
JN. É agora o que eu tenho, JN.
JN, cor.
Branco.
Quantos quilómetros é que ele já tem?
Muitos.
Eu sabia que te ia apanhar em algum lado.
Tem muitos. Opa, o painel de instrumentos às vezes não funciona, não consigo ver.
Olha, mas as luzes ainda ligam todas.
Eu acho que sim, as traseiras não sei porque não vejo.
Mas assumes que sim.
Sim.
Assumes
às vezes fazem-me sinais de luz. Será que é porque algumas não está a funcionar?
Não
deve
sei,
ser, não é?
se calhar. Olha, estão aqui a dizer que temos um ouvido que diz que comprou o primeiro carro antes de ter a carta com 16 anos e já vai com 46, portanto imagina.
Ainda tem o mesmo carro?
Não sei, se não disse, mas o primeiro foi antes de ter a carta com 16.
Ok.
Eu nisto não fiz, eu já tinha a carta. Foi com 18, efetivamente, mas foi nessa altura. E durou, esteve comigo 10 anos. O teu está contigo há quanto tempo?
Eu nunca tive, 14 anos, eu nunca tive uma relação tão longa. Nem vivi numa casa durante tanto tempo.
Pois.
Portanto, é de respeitar esta relação com o primeiro carro. Respeitem.
Claro.
O meu pai está a ouvir, ele que respeite.
Claro.
Ele sabe, ele há 2 anos que me diz assim. Pois, o meu nome é Inês, para quem não sabe. E o meu pai e a minha mãe devem ser as únicas pessoas que me tratam por Inês neste momento. Inês, eu acho que tu devias vender o teu carro, porque ele, tipo, vai desvalorizar.
Pois,
os carros desvalorizam. Pronto, mas eu não consigo, só agora é que eu estou nesse processo.
Portanto, o Vítor, que nos dizia então que tem o primeiro carro desde os 16 e agora tem 46, respondeu aqui no WhatsApp que ainda o tem.
Ainda o tem.
Portanto, pois, tecas, podes.
Eu também o posso
manter.
Sim. Mas e depois, vinha para o outro.
Pois, claro. Olha, está aqui também a Ana Moreira a dizer-nos que identifica-se muito contigo, tecas, porque acabou de vender o primeiro carro que teve à cunhada e diz a Ana que sinto que se ela bate, eu vou chorar.
Pois, por isso é que eu não quero isto. Eu não quero vender a pessoas que conheço. Eu não quero vender a particulares para depois estar a acompanhar o meu carro com outra pessoa. O meu primeiro carro com outra pessoa. Não quero.
Olha,
vai
para
um stand e depois. Eu não quero saber do paradeiro dele.
Eu não quero
se
agora.
Se é para o deixar,
certo.
Que seja para longe.
Eu não te quero chocar, mas. E abate?
Oh, Pedro! Isso não é uma hipótese? Claro que não!
Tecas, tem de ser uma hipótese.
Não pode ser. Não pode ser.
Tecas, larga a mão.
Isso
larga,
dá dinheiro.
Dá dinheiro.
Dá dinheiro. Okay.
Não dá muito.
Dá muito.
Mas
não?
Dá algo.
Ok.
Dá algo para o próximo.
Está bem, mas na verdade eu acho que é isso que ele quer. O meu carro.
E tu não queres?
Eu não quero. Eu acho que ele ainda pode ser feliz com alguém. Mas também não quer saber com quem, sabes?
Pois.
É aqueles ex-namorados que.
Tu és tóxica, não és?
Não sou nada.
Tu és um bocado tóxica com o teu carro.
Com o meu carro sou.
Pois,
com o meu carro sou, porque eu acho que ele me quer deixar mesmo. Mas eu
ele
mas
está
eu não,
a pedir.
Mas eu não o quero deixar.
Sabes que ele está a dizer, não és tu, sou eu.
Sim, um bocado isso.
E tu não estás a deixá-lo ir?
Não.
Deixa-o partir em segurança, Tecas.
É uma pena.
Tem de
ser. Mas devíamos normalizar isto, não é? A relação com o primeiro carro.
Que é muito importante, eu percebo, Tecas. Pronto. Isso
eu primeiro,
percebo.
Eu aprendi a conduzir com ele.
Claro.
Já se faz tarde na Comercial.
E hoje inauguramos aqui a rubrica mais curta da história da rádio, que até porque não é tão estranho assim, não é? E temos de normalizar a ligação que temos ao nosso primeiro carro.
Sim.
Tecas, no teu caso, está a ser muito difícil largar a mão, neste caso, o volante do teu primeiro Boguinhas, uhum. do teu JN.
Não, desculpa, não lhe vais chamar Boguinhas.
Eu disse isto de propósito, porque eu sei que tu adoras.
Eu detesto esses nomezinhos que damos aos carros.
Por isso é que eu disse.
Boguinhas, bolinhas. Não,
pois não, mas
não
é o teu JN. Muita gente no WhatsApp 910033759 a concordar contigo.
Sim.
Temos que normalizar esta relação afetiva muito forte ao primeiro carro e dizem que não deves vender. Ainda assim, do Porto, diz-te aqui o Carlos que fica com o teu carro.
Não acredito.
Que
tem comprador?
Tens comprador para o teu carro. É verdade, é verdade.
Já fazer negócio? Como
Carlos,
é que se chama?
Carlos, como é que fazemos? Hã? Para ver o carro, qual é que é a sua proposta? Depois a Tecas fará uma contraproposta. Como é que é?
Pois é. Mas eu agora quero fazer.
Mas agora ficaste interessado.
Agora
ficou interessado.
Agora fiquei interessado.
Agora a ligação emocional ficou lá atrás.
Pois é, mas eu não posso conhecer o Carlos, sabes? Eu não posso conhecer o Carlos, só posso tipo
então,
saber.
Olha, Tecas, fazemos assim.
Sim.
Eu faço intermediário.
Tu podes ser o intermediário, ok.
Mas tem que receber também uma cota parte do valor.
Pedro, também.
Isto, amigos, colegas, negócios à parte.
Respeita também a minha relação emocional que eu tenho com o meu carrinho.
Eu respeito, mas também depois tenho uma ligação
emocional.
Eu não
te quero como intermediário, eu falo com o Carlos diretamente. Não te
Carlos, portanto já sabe. Aliás, o Carlos está agora a responder no WhatsApp.
Estamos
já aqui a garantir o negócio. Muito bem, parece-me excelente.
Mas agora gostava de ficar à espera para ver o que. Se durar muito, se calhar não.
Ainda está a durar.
Se calhar não.
Mas, Tecas, preparada para largar o teu JN?
Eu estou preparada, eu já fiz o luto durante estes dois
JN
ou três
no
anos.
Carro, atenção.
Sim, eu já fiz eu já fiz o luto, portanto.
Entretanto, Tecas, resposta do Carlos.
Ok.
Marcamos um lanche na mealhada.
Ui, um lanche de leitão, uma cervezinha de leitão e vender o meu carro. Grande negócio.
Grande negócio.
Ia, grande negócio. Agora o problema, eu acho que o meu carro não chega à milhada.
Carlos,
portanto, não vai dar.
Carlos, olha isto.
Eu tentei.
Para si e para mim. Nem para um nem para o outro. Olha, mas temos a melhor música sempre agora na Comercial.
Já se faz tarde na Comercial.
Mas aqui o Carlos da Mealhada continua a querer o meu carro porque diz: sou mecânico, pode não só chega à Mealhada, como chega até ao Porto.
Portanto, esse negócio tende a acontecer.
Está mesmo a querer fazer negócio comigo.
Carlos.
Mas depois há outras pessoas que estão a dizer assim: vendo o carro ao Manuel Cardoso.
Olha.
Que ele também precisa, não é?
Se calhar temos aqui uma troca entre
equipas. Temos aqui um negócio. E é mais perto.
Muito mais perto.
Já se faz tarde.
Não se assuste, não estranhe deste lado Pedro Andrade e Tecas Diogo Azevedo.
Isso é tão bom.
E é muito Tecas, isto é muito Tecas. Tu é que fazes isto?
Diogo Azevedo
e bem, Joana Beja.
Diogo Azevedo é muito bom. Eu agora de repente gostava de ver o Diogo Azevedo. O Diogo Beja amanhã, vestido de Joana Azevedo a fazer as manhãs.
Viste?
Isso era tão bom.
Estavas agora a gozar comigo e contigo tu mesma.
Está bem, mas eu apenas repeti o que tu disseste.
Claro. Entretanto, Tecas, Pedro
sim,
Andrade,
sou eu,
claro.
Sou eu.
Vamos ao UXA, não é? Está na altura do UXA. O mundo visto pelas crianças, as perguntas são, nem mais, da Tecas. A edição é do Mário Rui. Hoje as respostas são dos alunos do Lar da Criança em Lisboa.
Olha, e a pergunta de hoje é: quanto é que ganha o Presidente da República?
Eu não paro de perguntar, mesmo sem saber responder. Eu é que sei.
Vocês sabem que estudou aqui, na vossa escola, uma pessoa muito importante para o nosso país. Quem é que foi?
Meu pai e o meu tio.
O Presidente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa, diz-vos alguma coisa?
Eu acho que sim.
Esta pessoa tão importante para o nosso país, quanto é que acham que ela ganha?
7.
7 euros?
Ou 20.
Ou 20 euros. E tu?
10 euros.
Porquê? Por dia? Por mês? Por ano?
Por ano.
10 euros por ano.
Eu acho que é pouco. Tu não?
30 euros por ano.
Eu acho que mais 500.
E é 500 por dia, por mês, por semana, por ano?
Pode ser por mês.
Acham que é muito, que é pouco?
Acho que é muito.
500 euros por mês é muito.
Um milhão.
Aqui a falar de um número grande.
Porque ele é que manda na nossa cidade.
E o que é que acham que ele faz?
Ele ajuda as pessoas. Ajuda a polícia, os médicos, ajuda as pessoas que são velhinhas.
Mais alguma coisa?
Ajuda ao Portugal.
Também ajuda ao Portugal. Tens razão.
Também garante que os ladrões não portam-se mal.
E o que é que o Presidente da República faz? Para garantir que ninguém rouba?
Usa câmaras.
Usa câmaras.
Computador para ver também.
Uma pessoa tão importante que manda em tantas coisas, quanto é que ganha?
100 euros.
100 euros por dia? Quanto é que é muito dinheiro para ti?
É 9,50.
E 9,50 dá para tu comprares o quê?
Ovos, pão,
carro. 9,50 dá para comprar um carro?
Sim, sim.
Ok. Onde é que é esse tanto? Tudo vai dar ao carro. Isto tudo vai dar ao carro.
9,50. Que crivo.
Estás a ver? Mas eu não vendo o meu carro por 9,50€. Isso não.
E
não
também
vendo.
Ninguém te comprou o carro, digo já.
Pois não.
Depois desta publicidade toda.
Sim, estou aqui no WhatsApp da Rádio Comercial a dizer: oh, Tecas, com essa publicidade tão má, ninguém te vai comprar o carro. Eu acho que já nem o Carlos da minha olhada me vai comprar o carro depois
disto. Eu acho que nem o Carlos.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Entretanto, Tecas, temos aqui que falar de dois conceitos. Um já conhecemos todos muito bem, que é o FOMO.
O FOMO.
O Fear of Missing Out. Mas há aqui outro.
Eu tenho o FOMC.
Que é o quê?
Fear of missing car. My car,
pois,
my first car.
E lá voltamos.
Pronto, mas não vamos a isso. Há o FOMO, mas agora parece que existe JOMO.
Pois é, que é isto? O que é isto?
Tem de aderir
ao
JOMO. Parece que é tipo um JOMO parece uma loja de sapatos, não é?
Sim. Mas não, é o caso.
Mas não é isso.
Não é isso. Não.
Então, o JOMO é a nova tendência que pode trazer, lá está, muitos benefícios para quem segue. Primeiro que tudo, tu tens FOMO?
Tenho muito FOMO.
Eu tenho muito.
O tal Fear of Missing Out. Por exemplo, quando tenho os meus amigos, vão jantar ou vão sair e estão a combinar, por exemplo, uma simples ida a um café ao final da tarde. E se eu sei que não vou conseguir, já começo a sofrer.
Yeah.
Eu começo a sofrer.
Eu
e sofro muito.
Eu também.
Aliás, começo também a suar das mãos. Isto é um bocadinho estranho.
A sério, essa é a reação logo.
A minha reação muito física também.
Pá, é assim, eu confesso que eu já senti mais FOMO, mas ainda estou naquele patamar em que, mesmo não me apetecendo, eu vou só para não sentir que estou a perder alguma coisa. Portanto, para quem não conhece este conceito, FOMO, ela é, lá está, aquela ansiedade que nós podemos sentir de perdermos alguma coisa que queremos muito, quer seja um convívio com amigos ou outra coisa qualquer. Agora, chega o JOMO, que é uma tendência muito positiva, que quer dizer a joy of missing qualquer coisa, como o prazer de estar fora. Então, há muita gente que está a utilizar este JOMO para estar fora das redes sociais e diz que é maravilhoso. Eu não sei se consigo. Eu não sei se quero, se quer.
Sabes que eu há uns tempos, talvez há coisa de um ano, fiz um detox de redes sociais.
Foi?
Fiz o seguinte: estive um fim de semana inteiro sem ir ao Instagram e ao TikTok. Custou? Horrível.
Mas eu acho que só deve gostar, tipo, nos primeiros dias, que é aquele hábito de ir pegar no telefone e tipo, ai, deixa-me lá ver o Instagram, ah, deixa-me lá ver o WhatsApp. Mas depois começas-te a habituar, ok, é do género, eu não tenho internet, eu não quero ver mais isto. Eu tenho uma amiga que, por acaso, no verão, faz sempre, nas duas semanas que ela está de férias, ela apaga todas as aplicações de redes sociais.
Ok.
O Instagram, o TikTok, o WhatsApp, e portanto nós sabemos que só podemos contactar através de chamada. Ou mensagem, ou por mensagem normal, que já ninguém utiliza isso.
Pois é.
Mas pronto, é este JOMO, é praticado de forma voluntária e consiste, lá está, em pôr as redes e a internet de lado para ver um filme, para ler um livro, para dar um passeio sem notificações a tocar, ou então neste regime de detox durante
alguns dias, ou
semanas para conseguir recuperar a sua vida real.
Portanto, na verdade, isto também pode ajudar-nos a recuperar aqui o foco, não é? E aumentar a produtividade depois no trabalho, também é bom.
Mas sabes que nós também dependemos um bocado da internet, das redes sociais,
claro,
para o nosso trabalho. Portanto, eu acho que não consigo fazer isto, mas respeito quem o faça e se for o melhor para si, eu aprovo. JOMO! Yay!
Portanto, no fundo, o que estás a dizer é que JOMO é um ato de coragem.
Eu acho que JOMO é um ato de coragem.
É um ato de coragem, não é?
Mas eu acho que faz bem. Às vezes eu faço um bocadinho. Por acaso, eu já fiz este exercício quando vou ver um filme, que obviamente que eu não estou a mexer no telefone.
Mas há quem faça, que é horrível.
Mas assim que acaba o filme. Ok, deixa-me lá ver a notificação que eu tenho aqui.
Entretanto, o Duarte Azinheira diz-nos no WhatsApp que está em modo de JOMO há 4 anos. 4 anos sem redes sociais.
Mas não está sem o WhatsApp, está aqui a enviar uma mensagem.
Sem redes sociais, pronto, está sem Instagram, sem o Facebook. Exato. Sem o TikTok. Portanto, 4 anos sem isto tudo.
Por acaso...
E a questão é, como é que segue a Rádio Comercial?
Não segue.
Pois.
Mas ouve-nos, que é o mais importante.
É, pois, Duarte, ouve-nos ele, está a escrever agora aqui no WhatsApp. É uma justificação.
Mas sabes que, Duarte, não tem nada a ver consigo, mas eu desconfio sempre das pessoas que não estão presentes nas redes.
Então?
Que não há um perfil nas redes.
Não há um perfil.
Onde é que está esta pessoa?
Pois.
Será que existe ou será que não existe? Já sabemos que o Duarte existe porque está aqui a enviar-nos uma mensagem.
Nós existimos também, Rádio Comercial também. Instagram,
sim.
Facebook, TikTok, estamos em todo lado. É sempre tão bom, não é?
O Duarte continua a escrever.
Diz que está a escutar.
Ah, está a ouvir.
Está a ouvir.
Então continua a ouvir.
Continua a ouvir, Duarte. E diz que somos os maiores. Aí concordo perfeitamente.
Muito obrigada. Eu também não posso, dizer que não.
Exatamente.
Já se faz tarde.
Entretanto, no WhatsApp, a Ana Sofia Marcelino está muito confusa.
Está em pânico.
Está em pânico, está em sofrimento. Porquê?
Olá, pois já percebi que não é o Wilson, mas também não é o Diogo nem
não,
a Joana.
Não.
E então deve-me ter escapado aqui alguma coisa. Não
pois.
Sei o que se passa com o Já Se Faz Tarde, nem com o Diogo e com a Joana. Socorro!
Então é assim,
calma,
tem de ser forte.
Ana. Tem de ser forte.
Tem de ser forte e tem de aguentar com aquilo que nós vamos dizer agora.
Pois é.
Porque o Diogo Beja e a Joana Azevedo
estão onde?
Estão a fazer as manhãs
da Comercial.
Todos os dias a acordar cedo.
Já se faz tarde na Comercial.
E entretanto no WhatsApp da Rádio Comercial é um alvoroço.
O pânico
onde
está
é
instalado.
Onde está o Diogo? Onde está a Joana? É a pergunta que não quero calar.
Pois. Ai.
Como assim? O Diogo e a Joana não têm maturidade para fazer as manhãs? O que é que vocês fizeram?
Nada.
Não, nada.
Raptados? Preciso pagar resgate? Onde é que eles estão? Diogo, Joana, façam um sinal de fumo.
Eu acabei de receber uma informação que afinal há resgate 1 milhão de euros para a conta da Tecas. Portanto, se quiser novamente Diogo Beja e Joana Azevedo no Já Se Faz Tarde, é 1 milhão de euros para a conta da Tecas.
Pedro e Tecas, não mintam ao ouvinte.
Ah, eu estou mentindo.
Sabe que a Joana e o Beja foram afastados por assaltarem o frigorífico da Copa.
Okay.
É vida, aconteceu. Mas é assim.
Eu bem me parecia que faltavam os meus queijinhos.
Bem me parecia que faltavam ali alguns enchidos naquele frigorífico. Bem me parecia.
Foram eles. Levaram para as manhãs.
Sacanas, levaram para as manhãs.
Mas é assim, é só até quinta-feira. Na segunda-feira eles já estão de volta novamente aqui ao seu horário.
Pois é.
Ao
pois
Já
é.
Se Faz Tarde.
E nós, até lá, continuamos consigo.
É assim.
E continuam connosco.
É assim, eu acho que sim. Até à data, acho que sim. Até quinta-feira, pelo menos, estamos cá.
Já Se Faz Tarde.